Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vamos falar aí sobre namoros e os términos, por que que eles ocorrem, saindo um pouco desse senso comum que cerca esse tipo de conteúdo aí no, no, na sociedade, no mundo blue pill de uma maneira geral. As pessoas sempre dão explicações genéricas do porquê namoros terminam. E sempre existe também um invólucro ali com frases prontas já, né? Que acoberta ali diversas frases prontas que vem à tona quando você pergunta para um amigo ou para uma amiga sua por que namoro. É sempre falando que é aquelas coisinhas de ah, deu uma esfriada na relação, começamos a brigar muito, não acabou a parceria. Os detalhes, né? Mulher adora falar de detalhe, enfim, é a esmagadora maioria dos términos, das explicações dos términos, elas são bullshit total, tá? São completas baboseiras aí que as mulheres dizem, que não tem o menor sentido. E às vezes os caras também, porque os homens eles são muito bons aí nos copings acerca dos términos, vão falar. Muitas vezes o cara não vai falar porque ela não acha que eu sou bom o suficiente, vai também dar desculpas genéricas. E tanto o homem quanto a mulher fica perdido nisso aí. O homem ele fica naquela cenoura de burro eterna de que a próxima vai ser a namorada parceira, a mulher também fica naquilo, naquelas desculpas mais metafísicas ainda, que não tava nos planos de Deus, que se não deu certo é porque não tá no final ainda, de pessoa certa, enfim, as pessoas estão se auto-enganando e cada vez mais relações líquidas e fluidas, como o grandioso Epifania Masculinista, que eu vou deixar o link aqui no. Todos aqueles que eu citar ao longo desse vídeo, eu vou deixar um comentário fixado, fazer um elogio aí por Epifania, que vem destrinchando essa questão dos relacionamentos líquidos de uma maneira aí como poucos fazem, porque esse é um assunto que muitas mulheres falam para mulheres blue pill, que estão sonhando aí com o Super Chat destacado, e o Bauman como um todo aí, a obra do autor foi tomada aí pelo mainstream e pelo meio blue pill sem de fato explicar de uma maneira mais realista por trás dela. O Epifania tá fazendo um trabalho brilhante nisso aí, tá? Fica meu elogio, minha admiração aí pela Epifania. Aproveitando já também o momento indicação aí, surgiu quando eu comecei meu canal e uma molecada mais nova, não só aqui, mas no legado realista também, enfim, todo mundo acaba querendo pedir dicas, ideias de criar canal. Eu falei que o momento às vezes é necessário acumular um pouco mais de experiência de vida antes de começar um canal, né? Então, às vezes o cara tem lá 18, 22 anos, ele não vive, por mais que ele já pode estar num nível ali maior de Red Pill, tem toda a questão do córtex pré-frontal e dos 25 anos não ter atingido ainda. Eu falei pra molecada aí que seria mais interessante, justamente por eles estarem mais familiarizados com tecnologia, edição, softwares, etc, pra questão de tradução. E nisso aí surgiu um canal muito bom, tá? Não, óbvio, não tô falando que esse canal surgiu por conta da dica que eu dei, mas aproveitando o gancho aí, eu quero deixar pra vocês porque vai agregar muito. É um canal aí que chama Red Traduction, né? A tradução vermelha. E é um canal espetacular aí que tá traduzindo aí uns podcasts de um tal de Myron. Esse Myron aí, o cara é insano, cara. É um podcast de dois caras, dois amigos da Flórida. Acho que eles são de Miami. E os caras, eles levam mulheres lá, principalmente essas famosinhas de Instagram e essas mulheres blogueirinhas. E os caras, eles colocam as mulheres em cada saia curta lá. As mulheres, olha, assim, é muito bom a tradução que ele tá fazendo aí pro pessoal do Brasil, né? Tradução em português aí. Recomendo que vocês assistam lá, porque lá a chibata come, viu? Então eu vou deixar o link aí também, tá? Então continuando aí, tá? Desculpe aí, mas era necessário fazer esse elogio pra Epifania e falar desse canal pra vocês aí. Essa questão do término dos relacionamentos, eu venho observado isso aí já tem alguns anos, e ter estudado alguns conteúdos aí acerca de estética, eu fiz o vídeo da beleza masculina, que eu falo muito bem isso, e a coisa é bem mais assustadora do que eu pensei que era, mas bem mais mesmo, tá? Então o primeiro ponto que tem que ser destacado é o seguinte. O número de caras que as mulheres realmente acham bonitos, eu não tenho esse dado aqui do Brasil, mas eu vou falar dos Estados Unidos aí, vocês vão dar uma desanimada monstruosa e vão ver que aqui no Brasil então a coisa tende a ser muito mais feia. Haja vista que nos Estados Unidos existem mais homens que estão no padrão daquilo que as mulheres preferem. Eu vi isso aí num desses canais aí que compila esses materiais de estética e de provas de que a beleza importa muito, né, destroçando essa questão de PUA e game, todas essas baboseiras aí que nossa comunidade já tá cansada de saber que é feito para tirar dinheiro de homem, não resolve nada. Mas a questão é a seguinte, nos Estados Unidos, através, foram dois dados que eu vi, e os dois dados têm números muito parecidos. Um é a quantidade de matches, né, perdão, de likes que as mulheres dão no Tinder, né? As mulheres, elas só se atraem por 5% dos homens no Tinder, e os homens chegam a dar like em quase 80% das mulheres, então guarda esse número, 5%. E um desses vídeos que eu vi aí no canal Teoria da Aparência, vou deixar ele também linkado aí depois. O cara mostra lá que existia um site que ele foi até tirado do ar porque causou muita polêmica daquilo que os caras colocavam fotos, as mulheres colocavam fotos, e quem que as no percentual de homens que as mulheres achavam bonitos ou lindos, né? Tinha uma escala lá, tipo feio, razoável, ok, né? Bonito e lindo, né? De bonito e lindo era só 7 por tipo, que lindo seria o máximo, bonito um pouco abaixo. Seria 7% só, 5% bonito, 2% lindo. Então assim, as mulheres elas acham 7, as mulheres dos Estados Unidos, dos homens que foram colocado milhares de fotos, tá? A amostragem é bem grande lá. Só 7% dos caras elas acham bonitos ou lindos. E os homens acham 40%, mais de 40% das mulheres bonitas ou lindas. E se contar mediana para cima, passa de 70%. Porque os homens acham lá 30% das mulheres medianas, né? E as mulheres acham que, se eu não me engano, era 12% dos homens medianos, né? Então, de mediano para cima, só 19%. Mas de bonito ou lindo, ou seja, caras que as mulheres suspiram aí, são 7% apenas, tá? Nos Estados Unidos. Imagina aqui no Brasil, então, né? Que aqui os homens têm uma estatura menor, eles são mais assimétricos de acordo com o padrão de beleza aí que as mulheres, que elas têm a visão mais eurocêntrica e por aí vai. Então, assim, é um negócio calamitoso. Aqui que isso tem a ver então com ternos e relacionamentos? Existe os homens, existe algumas frases ditas em boteco e no meio mais blue pill. Algumas delas são de fato verdade e outras de fato são senso comum e que as pessoas se enganam muito. Eu já falei uma aqui que é verdade, por exemplo. Ah, a mulher quando quer dar, ninguém segura. Isso é fato, tá? A mulher quando ela quiser realmente sujeito ali para uma cópula, ela não vai medir esforço, ela vai dar todos os sinais possíveis e vai ser direta. A questão é que ela é muito seletiva nesses, né, impulsos que ela tem aí de libido. Agora, tem uma outra frase que o pessoal diz e que eu acreditei muito tempo, inclusive eu confesso, e depois eu vi que não. Conforme você vai enxergando a realidade, que ela é mais profunda do que parece, é que as mulheres elas falam que se acham feias ou que não são tão bonitas assim só para ganhar elogio. Eu acreditei muito nisso aí por muito tempo da minha vida. E de uns anos pra cá, poucos anos pra cá, diga-se de passagem, eu comecei a ver que não é bem assim. As mulheres, elas realmente são bem seguras com a aparência física delas. Ah, existe mulher que é muito linda e tudo mais, faz isso pra fazer graça? Tem sim, tem umas que faz isso pra fazer graça, tá? Mas via de regra, as mulheres medianas, bonitas, elas têm uma insegurança muito forte com a aparência física delas. Elas não se acham tão bonitas quanto os homens acham que elas são. E isso aí acaba acarretando em duas coisas. Primeiro, a mulher se sente extremamente ofendida quando um cara é não um cara mediano para baixo, um nota 6 aí para baixo, vai atrás dela, ela fala: "Pô, esse tipo de cara tem a petulância de achar que pode ter alguma coisa comigo". E aí vários caras medianos começam a ir muito atrás dela, porque o Chad geralmente vai muito atrás, ele só tá ali pra leitada e ghost, né, que todo mundo já sabe. E ela começa a sentir, pô, começa a imaginar que ela não é tão bonita assim, né? Isso aí acaba acarretando que, justamente por a mulher achar que ela não é tão bonita quanto ela de fato é, ela aceita, ela tem uma insegurança muito forte de namorar com caras bonitos, porque ela daí não vai ser o centro da relação. O cara não vai ficar ali bajulando ela o tempo todo, tudo mais, porque ela tem um medo da perda, porque outras mulheres vão cobiçar o cara e tudo mais. E é por isso que vocês vê tanta mulher mediana ou bonita com cara feio, né? E às vezes muitas vezes os caras falam aqui: "Pô, mas tem um monte de mulher bonita e tal, o cara é feio, não sei o quê". O cara não tem dinheiro muitas vezes. Então não entra nem, obviamente, algumas vezes o cara vai ter dinheiro e muitas vezes o cara não tem. É um cara normalzão, de classe média ali e tudo mais. É que a mulher, justamente por ela não conseguir ficar sem relacionamento, né, principalmente depois dos 30, ela vai baixando o nível ali, e quanto mais feinho o cara for, lógico, tem um limiar da feiura aí, né? Tem um limite, existe um limite ali para baixo que já é mais inaceitável. Mas o cara ali meia boca e aproveitar o feinho arrumado, aquele feinho que fica razoável até arrumado, esse cara vai bajular muito a mulher. Então ela vai ser tratada como uma princesa. Só que ao longo da vida dela, ela vai ter relações casuais com os Chads, isso é uma coisa óbvia, porém ela tá infeliz no relacionamento. Por quê? Porque mesmo que ela tenha um escravo emocional ali, e esse cara geralmente é a oportunidade da vida dele de ter uma namorada, o cara tá sempre rondando ali os níveis mais baixos de beleza feminina, esse sujeito vai fazer muitas coisas para ela. E a mulher, assim, esse cara sempre tem que estar fazendo tudo, né? Às vezes o cara, porque esse tipo de cara, ele não consegue disfarçar um comportamento mais misterioso, porque o cara tá na blue pill, né? Às vezes o cara, ele vai pedir conselho pra um amigo dele que é mais pegador, mas que também é blue pill, o cara vai falar pra ele. Isso acontece muito, tá? Muito. Eu tenho, assim, às vezes eu converso com algumas conhecidas, amigas minhas, ex-ficantes que estão namorando, e elas falam que eu sou um bruxo, porque, nossa, como você sabe que meu namorado faz isso, não sei o quê, porque assim, não precisa ser nenhum gênio pra perceber isso aí, que alguns comportamentos masculinos são muito óbvios. Então o que que acontece com o cara que tá comendo na mão da mulher? Ele vai, às vezes ele acaba não encontrando conteúdos tipo esse de outros produtores aí, ele vai conversar com um amigo, porque esse conteúdo ainda é muito nichado no Brasil, ele vai conversar com um amigo dele que ele considera que tem mais sucesso com mulheres, e o cara vai falar, ó, mulher não gosta muito desse negócio que fica em cima e tal, dá uma afastada e tudo mais, não sei o quê. Aí o cara pega e faz isso forçadamente, é tipo o cara que... É, tipo aquele cara que fingiu ser o filho do dono da Gol lá, o Constantino lá. Acho que era Alexandre o nome dele lá. Fizeram até um filme dele lá, acho que o Wagner Moura. Fizeram um filme falando do cara que fingiu ser rico, um monte de rolê, aproveitou e depois pegaram ele. Ele inventa um simulacro ali de um homem cafajeste misterioso que dura muito pouco, né? Esse tipo de simulacro dura muito pouco. O cara, ele vai lá, ele vai dar uma afastada da namorada, vai começar a não mandar tanta mensagem e a mulher começa a correr atrás dele. Aí na cabeça do gadão, ele fala: opa, agora posso voltar ao normal, agora ela tá de boa comigo. Ele volta em relativamente a mulher percebe que aí a mulher é muito boa de perceber quando é algo genuíno ou quando é algo simulado, né? Aí ela vai começar a justamente fazer alguns infernos emocionais na cabeça do sujeito. E o sujeito vai lá e ele volta a ser o gadão romântico de sempre e volta a ter as mesmas migalhas afetivas sexuais de sempre. Então, assim, é algo que dura muito pouco isso aí. É uma máscara que o cara coloca ali porque ele escutou de um amigo dele que entende um pouco mais do jogo do que. É do jogo no sentido que eu digo da dinâmica humana, tá? Não da questão de game em torno de PUE, essas aí, porque não funciona, tá? PUE aí, se você for feio e tudo mais, você vai conseguir. Vai levar. A diferença é que você vai levar um pouco menos de toco que os outros, só que o primeiro Chad que pode falar qualquer água, ele vai ganhar de você. Então, esse negócio de game aí, repito, é pra tirar dinheiro de homens incautos. Mas o cara entende um pouquinho mais de dinâmica humana ali, deu conselho pro amigo dele, o amigo dele foi lá, fez tudo isso aí, funcionou ali por 1, 2 semanas. Depois o cara já volta a ser o velho gadão blue pill de sempre. E assim, pra mulher, justamente por ela não ter muita confiança na aparência, na beleza física dela, ela consegue assim pular de um relacionamento pro outro com esses caras normais, e se ela conseguir um beta endinheirado, melhor ainda, um beta provedor, que é geralmente um bom prêmio de consolação para as mulheres, já que o Chad elas não vão conseguir ter. Se ela conseguir arrumar ali um cara de classe média alta, que ganha ali seus 15, 20 mil por mês, o que já é muito difícil no Brasil, o Brasil é um país muito pobre, nossa, aí pra ela tá perfeito, porque se ela ainda tem a possibilidade de dar umas escapadas com algum Chad, tá? A traição feminina é muito maior do que os homens pensam, tá? Mas muito maior mesmo, e vai ter um beta provedor ali que vai ser um caixa eletrônico ambulante, né? Só que é o seguinte, por que que então elas terminam tanto e tentam ficar, pula tanto de um namoro pro outro? A questão é que quando a mulher começa um namoro, e as mulheres elas têm uma habilidade de fazer isso que nós homens não temos, né? Uma característica inata delas que vem desde os tempos tribais, da dissimulação, de ser conquistada por uma tribo mais forte, elas conseguem fingir que gostam de alguém, assim como elas conseguem fingir orgasmo também, o homem não. Então, assim, o homem ele não começa. O homem geralmente, quando começa um namoro, o tal do quer namorar comigo e tudo mais, ele já está completamente apaixonado, entendeu? É por isso que dificilmente um Chad, um cara Red Pill, ele entra em namoro, relacionamento, e as pessoas na comunidade ficam tão pasmas, como, ah, como que alguém pode ser Red Pill e casar e não sei o quê? Porque o cara entendeu que a configuração atual é infernal, entendeu? É completamente anti-homem. Não, nisso que eu não tô nem entrando na questão das leis misândricas, que daí é outra coisa extremamente cabeluda, né? Só estou falando da configuração ali de convivência, de harmonia mesmo, né? Tanto que a maioria dos casais que ainda são tanto quanto funcionais na sociedade, Aquilo com o Davi também é outro gênio. O Davi aí do Que a Vida, um dos maiores gênios hoje da comunidade aí no YouTube. É um cara que entende do povão, entende classe média, é um cara que conhece muita gente da elite também, já deu alguns relatos, ele conta diversas histórias aí, e ele fala, ele mesmo já falou algumas vezes, que os poucos relacionamentos que ainda tem, que tem uma certa pacificidade, uma certa. É um certo pacifismo, né? E uma harmonia ali equilibrada. São relações que muitas vezes os casais acabam virando amigos, né? Eu já vi o Davi falando isso aí. E eu endosso isso que ele falou. Às vezes acabam virando amigos ali, não tem, tipo, aqueles casalzão de 50 anos, 45, que tem um respeito ali mútuo, que até tem uma história que deu uma base muito boa para os filhos aí da geração Y. E é um casal mais amigo, que aquele fogo acabou faz tempo. Enfim, são pessoas aí que dão uma segurada nos instintos aí, justamente para prover uma. Para construir uma família, uma base mais sólida ali. Só que isso aí hoje em dia é óbvio que é uma minoria absoluta que vai querer se propor esse sacrifício. Os homens que justamente por ver que não vale a pena, as mulheres vão querer aproveitar a vida ao máximo, porque agora elas conquistaram a liberdade que elas tanto queriam aí, né? Então, poucas pessoas vão estar dispostas a serem mais amigos do que casal de pombinho apaixonado, aquela coisa animalesca que o sol. O Davi sabe ficar imitando como é que os caras, quando estão tarados, ficam querendo a mulher deles a todo custo. O Davi é um gênio. Um abraço pro Davi, vou deixar o link do canal dele aí também, porque ele é o cara. Então, assim, pessoal, a mulher já ela consegue entrar num relacionamento onde ela não gosta do cara, onde ela não acha o cara bonito, né? Eu fico pasmo com a quantidade, como assim. Eu já estive em diversas situações a qual as mulheres elas estão sem o namorado delas, geralmente tá tipo com algum grupo de amigos que o namorado não tá, que elas falam mesmo, ah, todo mundo fala que fulano de tal, que no caso o namorado delas é muito mais feio do que eu, ou que eu sou muito mais bonita do que ele. Ah, e tipo, elas têm um menosprezo pelo namorado delas, e os bobão estão lá, todo apaixonado e mandando mensagem, e legenda, e buquê de flor, né? O brasileiro é muito gado, é, né? Na real mesmo, é complicada a situação, né? Tem uns vídeos que eu quero fazer de tentar fazer umas analogias dos Estados Unidos pra cá, mas assim, é difícil fazer essa analogia porque nos Estados Unidos a coisa tá um pouco diferente lá, né? Lá a Black Pill encarnou mais na sociedade, mas isso é vídeo pra outra hora aí. Então assim, as mulheres elas conseguem começar e terminar relacionamentos, por quê? Com uma facilidade monstruosa, porque mais de 80% das relações, namoros, casamentos são as mulheres que terminam, porque desde o princípio elas já não gostam dos caras. Né? Porque o cara que elas querem namorar, geralmente não quer namorar com ninguém, quem dirá com elas, que são nota 6, nota 7. Então, assim, é muito difícil a mulher fisgar o Chad lá, o Rodrigo Hilbert delas. É quase que impossível. Elas já acham poucos caras bonitos. Os poucos caras bonitos que tem, não querem namorar com ninguém. E geralmente, quando namora, esses caras que comandam a relação, porque eles são o centro. Então sobra uma horda de homens medianos ali. Né? E muito cara, às vezes, que se diz Red Pill e tudo mais, ele é fisgado nisso aí. O cara entra ali pensando que ele é o bichão da goiaba. E a mulher vai fazer esse cara de gato sapato, porque elas conseguem isso. Elas conseguem namorar, elas conseguem fingir para a sociedade que elas gostam de você, que elas são namorada carinhosa. Ela fala meia dúzia de besteira ali no teu ouvido, na cama, e você acredita que você é o maioral. E as mulheres depois terminam com você sem mais nem menos. E elas vão falar um monte de desculpa genérica. Ai, ela esfriou, você não é mais que nem antes. Se reparava mais em mim antes, detalhes, não sei o quê. Meu irmão, se você fosse um Chad, se você fosse muito bonito, não precisa nem ser muito rico, mas se você fosse um cara extremamente bonito, você podia ficar falando água, ficar contando, ficar com os papos mais ridículos do mundo, ficar o dia inteiro jogando e cagando pra tua mulher, que ela não ia estar tá nem aí, ela ia ficar te agradando o tempo todo. Mas como você é você que eu digo aqui pra maioria dos brasileiros que podem cair nesse vídeo aqui, de paraquedas, não pra turma que tá mais redpilada, já absorveu, que tá aí tentando entender o porquê que a namorada termina com ele, não é detalhe. Não é esfriar a relação nem nada. É justamente porque desde o começo ela te achou desinteressante. E ela vai querer arrumar outro cara. Entendeu? Vai querer arrumar outro cara. E provavelmente o cara que ela vai. O que que vai acontecer? Ela vai voltar, vai conseguir algumas relações casuais com os caras bonitos, né? Que são poucos no Brasil. E esses caras bonitos não assumem ela, obviamente. Esses caras não são trouxas de assumir essas bombas. Né? Tem muito cara que é redpilado aí sem nunca ter ouvido um minuto lido uma letra. Lido uma página de Alita, ouvido um minuto de Don Sandro, de Raccoon, E esses caras de social arts, Atitude Alpha, enfim, qualquer canal aí que vocês imaginam, esses caras nunca nem ouviram, mas justo esses caras entendem as coisas por osmose. Eles estão vendo que o ambiente está podre, né? É, igual o exemplo do Gabriel Breyer lá, pô, o cara ultra shed lá, que tem a filosofia do viver a estética, ele consegue ficar com qualquer mulher andando de skate, Balneário Camboriú, porque ele é um cara totalmente simétrico e tudo mais. Eu vi alguns cortes dele no podcast lá, o Submundo Intelectual, o Atitude Alpha fizeram. Alguns cortes fizeram uma análise do que ele está falando ali e tudo mais, e ali ele vai falar muito algumas coisas que é politicamente correto nessa questão de game. Porque se ele falar que é só 100% estética, a molecada vai desanimar totalmente, né? Então ele vai falar algumas coisas de confiança e não sei o que, cara, isso não precisa de nada disso quando você é muito bonito, né? É que nem eu falei, se você é um cara normal e tem a questão da confiança, do game, etc, contra um cara normal que não tem nada disso, o cara normal lá ele tem 0% de chance, você tem 2% de chance. É algo extremamente frágil, volátil. Você pode ter um resultadinho e falar: ah, o curso do Nerd Sedutor me ajudou e não sei o quê. Mas, cara, qualquer shed que surgir vai ser igual os vídeos do Ojak lá, é o Saia. Entendeu? Então, assim, não é que isso não é uma questão de papo de fracassado nem nada do tipo. É a questão que a estética e a beleza ela contam muito e as mulheres conseguem namorar caras que elas não acham bonitos justamente porque elas são inseguras, porque o cara bonito elas não conseguem namorar. Aí elas são inseguras com a aparência delas, elas vão namorar esses caras que vão bajular o tempo todo, só que é atração negociada. O canal da Teoria da Aparência aí que eu vou deixar linkado também, ele explica isso aí da questão da atração negociada, que é quando a mulher casa com um cara rico, que é com um cara feio que é rico, né? Que é com o cara ali que é o romântico, o bonzinho e tudo mais, o beta provedor, e as coisas são assim, a natureza ela é a moral, entendeu? Não adianta querer ficar julgando questão de caráter, de feminismo, marxismo cultural, isso tem uma parcela de culpa sim, né? Mas aqui os freios morais que a sociedade tinha antigamente, etc, mas mesmo assim, o corte de alto valor aí, ele já fez vídeos analisando filmes da década de 50 com as mulheres simplesmente cagavam na cabeça dos caras. Justamente pelo cara ser bonzinho, provedor, etc. Então, assim, não se iludam. Por isso que eu falo que eu sempre dou meus pêsames aos conservadores, aos tradcons. Porque as coisas, além delas não voltar como ser como são, elas não eram tão perfeitas quanto eles achavam que eram, tá? Então, assim, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, observem isso aí. Observe o tanto de casais que você conhece que nitidamente, que é em restaurante, quando vocês forem aí, eu já fiz um vídeo falando disso, do famoso bicão. Por que as mulheres ficam tanto no celular o tempo todo? Porque elas têm um cara desinteressante do lado, e o desinteressante é na aparência, não é no, no na autoconfiança e todas essas coisas que querem te vender aí. É justamente porque ela não acha o cara desinteressante, não acha o cara interessante. Tem alguns vídeos já, alguns cortes aí que mostram quando a mulher consegue namorar um cara muito bonito, mas é muito bonito mesmo, a mulher parece uma criança na Disney. Ela quer o tempo todo ficar exibindo o cara, mas é raridade, raridade total, quase que como que ganha na loteria. Então, observe pra vocês verem aí o tanto de casal que a mulher tá sempre emburrada, o cara tá sempre ali, seus amigos que terminam e vêm desabafar, tomar uma cerveja com vocês e contar depois, é sempre as mesmas desculpinhas, o cara vai falar que ele não sabe onde errou e não sei o quê, que a mulher mudou e que ela vai se ferrar, tá, mas ela, de fato, em termos de felicidade plena, a mulher tende a se ferrar mesmo, mas é aquilo que o Epifania fala, sempre vai ter ali um betinho e tudo mais pra assumir, então assim, elas vão estar naquele inverno, mas não vai ser tão congelante quanto a gente achou que ia ser. Ela vai estar ali sempre tendo um palio velho para andar, né? Fazendo uma analogia de carro. A Ferrari ela não consegue ter, porque é o shed, mas a pé ela não anda. Então, essa é a dinâmica aí dos términos, tá? Os términos, eles 99,9% dos motivos que as mulheres alegam que terminaram é mentira. Elas nunca vão falar: terminei porque eu nunca achei ele interessante o suficiente, ele não é bonito, etc, né? E os homens também que acabam tomando uma bota aí, os caras vêm com esse papinho aí de que as coisas mudaram, que esfriou, e não, cara, que a mulher nunca achou você interessante o suficiente, beleza? Um forte abraço a todos, meus amigos.